Audiobook Grátis apresenta O Tribuno da Plebe Aulus Cribonio, estimulado pela acusação de Galba no Senado, convocou o povo de Roma para o fórum, para pedir-lhe o julgamento do proconsul pelo crime de infanda traição. O concurso foi enorme, tanto mais que desde muitos anos a competência judiciária dos concílios estava cerceada pela delegação desses poderes a um júri ou conselho perpetuo. O tribuno falou à multidão, com nitidez e segurança: sabeis que ao Senado, como corpo dirigente da República, pertencem os poderes sobre o culto, sobre a administração das riquezas do Estado e principalmente a administração das províncias. Competia-lhe por isto a iniciativa da acusação de Galba, mas é obrigação do tribuno impulsionar a ação pública, sobretudo quando se trata do crime de alta traição, como agora, em que é réu serviu Galba. Eis o fato: na sua espantosa crueza, numerosas cidades da Lusitania, que estavam na situação angustiosa de estipendiarias, vexadas pelos pesados impostos extorquidos pelos magistrados romanos, tinham requerido ao Senado para lhe ser concedida em prêmio de sua fidelidade a situação de confederadas ou imunes, podendo assim governar-se pelas suas leis consuetudinárias, pelas suas magistraturas locais, sem contudo aspirarem ao gozo dos direitos políticos de cidadãos romanos. Era a base da pacificação da Lusitania. O proconsul Galba, servindo-se da majestade do povo romano garantindo esse pedido, convocou as povoações desarmadas para lhes comunicar o edito do Senado que o legislava, e envolvendo-as nas suas legiões trucidou traiçoeiramente para mais de 30 mil pessoas, em que a par dos homens validos estavam velhos, crianças e até mulheres. O povo permaneceu mudo, sem mostrar comoção alguma pelo quadro da horrenda carnificina. O advogado Fulvio Nobilior, que fora encarregado da defesa de Galba, notou esta circunstância da insensibilidade moral da plebe. O tribuno continuou: para o julgamento deste atentado contra a majestade do povo romano, bem sei, é preciso um exame dos fatos, e por felicidade das nossas instituições sempre perfectíveis, o processo de Galba será formado pelos questores, que apresentarão ao concílio da plebe os seus quesitos, sobre os quais efetuareis a votação. O que outrora fora um motivo de discórdia entre o povo e o Senado é hoje uma harmonia social, porque se reconhece que, assim como os negócios judiciais carecem de ciência jurídica para serem tratados, os assuntos de jurisdicção criminal não podem ser sentenciados senão muito reflectidamente. E se a lei tribunícia Calpurnia avocou estas questões a um júri perpetuo, o povo, sem perder a sua prerrogativa, delegou este poder judiciário aos questores. Que serviu Sulpício Galba seja processado pelo Conselho dos Questores, sendo as suas conclusões apresentadas à vossa deliberação no mais breve lapso de tempo. Depois de se ter calado o tribuno, apresentou-se diante do povo, que enchia o fórum, o advogado Fulvio Nobilior, conhecido pela sua extrema argúcia, por um espírito sarcástico, que chegava a tocar as raias do cinismo. O seu poder nos tribunais consistia em fazer desvairar as opiniões, em actuar nas consciências suscitando a dissolução moral, tornando ridículos os sentimentos de piedade ou de humanidade. Era sempre ouvido com interesse e a multidão compreendia-o. Quando veio a barra, um rumor surdo foi o prenúncio de um grande silêncio. O seu discurso ficou memorável. É acusado o proconsul Servil Galba de latrocínios na Espanha ulterior, nessa região, que assenta sobre jazigos de ouro e prata, a Lusitania. O que tem a fazer um homem culto entre gente bárbara, senão levantar do chão as joias que vê calcadas inconscientemente? Também da Espanha Citerior, acabado seu governo de 2 anos, regressa a Roma o cônsul Lúcio Licinio Lucullo, carregado de assombrosas riquezas, e não foi acusado de latrocínio, nem de rapinas ou extorsões. E por quê, tendo os dois magistrados seguido os mesmos processos administrativos? A razão é evidente. É porque Lucullo soube captar as simpatias, compartilhando seu ouro e prata, e gemas preciosas com os patrícios influentes, que aí têm assento no Senado e, para desviar a ideia dos roubos, teve o pensamento de edificar um templo à deusa Felicidade, a quem atribuiu a posse de tantas riquezas. Servil Galba só cometeu um erro, quis tudo para si, dando apenas algumas migalhas aos legionários, que o acompanharam nas depredações. Daí o ódio dos tribunos da plebe. Mas, para que despender aqui o tempo com uma moral especulativa, se esses pretendidos roubos ou concussões fazem que Roma regurgite em riquezas espantosas, trazidas dessa Espanha inesgotável à avidez do estrangeiro? Só lembrarei que quando Roma se viu assaltada pelos gauleses, difícil foi ajuntar 1.000 libras de ouro para pagar a imposição de guerra. E desde que fomos à Espanha, 7 anos antes da Terceira Guerra Púnica, 16.800 libras de ouro já se achavam no fundo do tesouro romano. E no começo da Guerra Social, o erário regurgitava com 620 cifrão 829 libras de ouro. Quem não compreende que a riqueza de Roma não lhe vinha do trabalho agrícola e fabril, mas da guerra em países ricos? Foi esta sempre a nossa política. Combater, vencer, para civilizar, pagando-nos por nossas mãos deste benefício. Desde que as legiões romanas pisaram o solo da Lusitania, conheceu-se que o ouro nativo aí abundava em assombrosos filões, e em palhetas nas areias do Tejo. Nada mais claro para um governo inteligente, submeter esse povo, fazendo-o trabalhar ao serviço de Roma na exploração das minas de ouro e prata, e de convertermos esses metais em ornatos pessoais, baixelas, e sobretudo em moedas, que facilitam o comércio do mundo. Evidentemente Roma é a civilizadora do orbe. Quando Cipião africano veio receber em Roma a apoteose pelas suas vitórias sobre os cartagineses e iberos, entregou ao erário de Roma 310 arrobas de prata lavrada, pilhada em 80 vilas e cidades da Iberia. Mas não rezam os anais romanos da que o general reservou para si. E o seu sucessor, Lúcio Cornélio Lentulo, também depositou no erário 1.300 arrobas de prata lavrada. É incalculável a quantidade de arrobas de prata que os cônsules e pretores, que administraram as duas Espanhas, transferiram das suas presas para Roma. E os celebrados dinheiros de Osca? Porém, essa riqueza só chegava ao povo romano em alguma festa pública de apoteose pelo processo moderno. O povo é mais favorecido, porque essas riquezas pilhadas na Iberia e na Lusitania são dispendidas em Roma pelos seus detentores na vida faustosa com que tornam a cidade a capital da civilização do mundo. E depois, de quem tomou Galba as riquezas que está espalhando em Roma? De ladrões desprezíveis e abjectos, que ocupam o solo da Lusitania, raça de escravos, impando de ignorância e orgulho, indignos do belo céu que os cobre. Eis aí o crime. Espoliar ladrões, do que possuem estolidamente, e enriquecer Roma, que mais será preciso para a apoteose? Galba bem merece do povo. Fique ao Senado a glória de condenar o valente e magnânimo proconsul pela afectada questão de humanidade, da qual nada consta nos sublimes anais das nossas glorias militares, que serão sempre o assombro do mundo. E, que justiça é esta, que acusa Galba, e deixa no doce ouvido o cônsul Lúcio Licinio Lucullo, que passou também a Lusitania, trucidando os vaxeus a título de vingar os carpetanos, e mandando a um signal dado passar a fio de espada todos os habitantes da cidade de Calcia? Se, como dizem os nossos jurisprudentes, a justiça é só uma, os historiadores também proclamam que há uma só glória militar, vencer. Se hesitarmos nos meios, Roma perderá o império do mundo. O povo compreendeu as cínicas palavras de Fulvio Nobilior e ia até o próprio tribuno, cumprido o dever do seu cargo, concordava no foro íntimo com essa doutrina, reveladora de uma crise da consciência nacional, em que se preparava para futuro não remoto a transformação das instituições sociais e políticas de Roma.